Pregação tem como título Uma Nova Aliança, um texto do Velho Testamento repetido quase que literalmente no Novo Testamento, 600 anos depois. Vamos primeiramente a Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Antes de ler a passagem, deixe-me dizer o contexto, época de mais ou menos 600 anos antes de Cristo, uma época muito conturbada no reino de Israel, que aliás estava há muito tempo dividido em dois reinos, do norte chamado Israel mesmo, e do sul Judá. A parte do norte já havia sido conquistada pelos assírios, muitos anos antes, e Judá estava no processo de conquista pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Nessas circunstâncias, então, Deus revela a Jeremias, que estava vivo, sobreviveu, estava lá na época em que Nabucodonosor entrava na cidade, conquistava Judá, que foi em três etapas. Então Deus revela a Jeremias esta profecia. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Do ponto de vista de Deus, o pacto que ele fez através de Moisés, no Monte Sinai, saindo do Egito, onde ele deu as leis, esse pacto com Moisés nunca tivera o propósito de ser definitivo, pois era baseado, vocês sabem disto, em sacrifícios. Sacrifícios de quê? De animais. Mas o sangue de animal nunca foi suficiente para remir, perdoar pecados humanos. Então não era definitivo nem perfeito. Era exatamente o que Deus tinha para aquela época. Mas de uma maneira ainda incompleta, porque haveria ainda de acontecer alguma coisa lá na frente. Do ponto de vista dos judeus, foi um fracasso. Não vou dizer total, porque alguns levaram a sério, mas a maioria não. Porque até mesmo o escape que a lei dava, fornecia, permitindo o sacrifício de animais, juntamente com o exercício da fé, nem isso foi aproveitado pela maioria. Porque esses sacrifícios, mesmo de animais, provisoriamente, enquanto viesse o Messias, esses sacrifícios somente teria um valor diante de Deus se viessem acompanhado de fé, o que não foi o caso na esmagadora maioria. Então é um engano pensar lei de Moisés, Velho Testamento, obras, graça, Novo Testamento, Cristo, fé. Não, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. Não faça essa divisão, não. Obras lá e fé aqui. Nunca alguém entrou no céu. Nunca. Começando com Adão, depois de pecar. Nunca ninguém entrou no céu sem ter sido por uma fé pessoal do próprio coração em Deus. De maneira mais prática, na revelação deste Deus até o dia que esse alguém viveu. Então, se alguém exerceu fé no que Deus revelou, fé ao ponto de se submeter a este Deus, baseado nesta fé e nesta confiança em Deus, ali estava um salvo, em qualquer época da humanidade. Então não é questão que sacrificou um boi no tempo de Moisés, está salvo. E fez isso, fez aquilo, Deus diz, e cumpriu toda a lei, está salvo. Ora, a lei não foi feita para ninguém cumprir, foi feita para o homem ver o padrão de santidade de Deus. A lei não foi feita para o homem fazer, cumprir tudo direitinho, e uns seriam salvos, outros não seriam salvos. Não, não foi isso para que deu. Deus não deu a lei para isso, nem por isso. Está errado pensar assim. A lei refletia o padrão de exigência de Deus e fazia notório que ninguém tinha condições de cumpri-la. Ninguém. E agora? Então, se você tem fé, exerça fé em Deus, peça perdão a Ele e sacrifique lá a sua ovelha, a sua pombinha, o seu boi, e até aí tá bom. Ah, então, ótimo, o sangue da minha pombinha, ela tem poder, então, para perdoar os meus pecados. Não. Por enquanto, ela vai substituir o sangue de alguém que um dia virá e esse vai ter poder. E tem que ser um ser humano. Porque para salvar seres humanos, só sendo o sangue de um humano. E um sangue sem pecado. Então foi um fracasso. Porque os judeus não entenderam coisa nenhuma disso. Quando eu digo judeus, é a maioria. Alguns, bom, não entenderam talvez nenhum com tanta explicação que eu estou dando, porque eu já estou com o Novo Testamento na frente, já aconteceu o que viria a acontecer. Mas, alguns poucos tiveram fé, exerceram, piedosos diante de Deus, cumpriram esse escape que a lei deu ao pecador, e assim foram salvos. Mas a grande maioria, não. Neste contexto, Deus revela a Jeremias isto fantástico. Jeremias, anuncia aí que eu vou fazer um pacto novo com os judeus. Um pacto novo. Vai ser diferente deste. Este aqui é provisório. Agora, não está escrito este aqui é provisório, mas tem em livro de Hebreus, tem escrito isso. Mas eu estou colocando aqui com minhas palavras. Esse aqui vai um dia perecer. Vai ter fim um dia este pacto. Que eu fiz desta forma, como eu fiz com Moisés. Este pacto, ou esta aliança, ela é repetida 600 anos depois, agora no livro de Hebreus, que eu quero que vocês vão lá, porque eu vou ler, e daqui para frente vou me referir aos versículos de Hebreus, não mais de Jeremias, mas vejam como esse prometido de Deus é repetido agora no contexto neotestamentário. Hebreus 8, de 8 a 13. Do 6 para frente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele mediador de superior aliança. Olha, superior aliança. Instituída com base em superiores promessas, contrastando com a primeira. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz... Aí vem o autor de Hebreus citando Jeremias 31. Quase literalmente. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas alianças, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, a segunda aliança desaparece e entra a nova aliança. Agora, todo o livro de Hebreus deixa claro A que sangue se referia esta nova aliança? Não só o livro de Hebreus, mas muitos, eu vou ler algumas passagens. Não mais o sangue de touro, bodes e ovelhas e alguns pássaros. Mas o sangue de Cristo substituiria todo o sangue daqueles animais sacrificados no templo. E aí entra algo fantástico. O sangue de Cristo seria derramado, e foi, não mais para os judeus somente. Ao somente. Porque foi derramado para os judeus em primeiro lugar, e ele mesmo disse que tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele também fez milagres em pessoas gentias, ajudou, mostrou claramente que estava também abrindo, embora um pouquinho, da sua graça, do seu ministério salvador, um pouquinho para os gentios, enquanto ele vivia aqui na terra. E vocês vão ver que logo depois que ele morreu, ressuscitou, esteve algum dia, logo antes de subir para o céu, aí ele rasga, e ele abre totalmente o objetivo, o alvo da sua morte. Aqueles que seriam alcançados pelo seu sangue não seriam apenas os judeus, conforme prometido há 600 anos através de Jeremias. Os judeus, sim, claro. Mas a grande novidade do Evangelho, da nova aliança, são duas grandes novidades. Primeiro, o sangue de quem seria derramado no lugar dos animais? O sangue do Messias, de Cristo. Segundo, não seria mais em favor exclusivo ou quase exclusivo dos judeus, mas agora abertamente para o mundo todo. O próprio Jesus disse que o seu sangue se referia à nova aliança. Querem ver? Lucas 22 e 20. Isso aqui é teologia básica. Vocês devem entender isto. Eu fico com medo de imaginar de alguém chegar para você durante a semana. Ah, você é crente, que eu ouvi dizer? Sou da Guerra Batista. Muito bem. Dizer que agora você faz parte da nova aliança, né? Hã? Fico imaginando o quanto de vocês, quanto de vocês iriam gaguejar. E podia ser uma coisa muito decepcionante. Não me explica isso agora de velha aliança, nova aliança. Como é isso? Você faz parte da nova aliança? Espero depois desta pregação você gagueje menos, ou pare de gaguejar de uma vez. Lucas 22 e 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, Jesus tomou o cálice, dizendo, Jesus falando agora, este é o cálice da nova aliança, no sangue dos bezerros e dos bois, no sangue meu, no meu sangue derramado em favor de vós. Pastor, mais um minutinho. Em favor de vós. E ele estava cercado de discípulos judeus. Era a turminha dele aqui. Como é que agora o senhor vem dizer que o sangue dele é extensivo a todos que viessem a crer nele? Ele mesmo. Logo antes de subir aos céus, Marcos capítulo 16, versículo 15... famosa grande comissão, como é conhecida esta passagem, e disse-lhes, pouco antes de subir ao céu, e disse-lhes, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho significa boas novas, boas notícias, a toda criatura, não mais a todo judeu, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. É crer no Evangelho, que é as boas novas da salvação dele. Pronto. Então ficou claro que ele aumenta para a terra inteira a abrangência do sacrifício dele. O próprio escritor do livro de Atos, Lucas, que escreveu a frase dele dizendo que ia derramar o sangue em favor de vós, lá em Lucas 22, como eu li, mas o próprio Lucas escreveu em Atos 20 e 28, aliás, uma passagem importante. até sobre a divindade de Cristo. Atos 20 e 28. Atendei por vós, aqui é Paulo falando com os pastores presbíteros lá em Éfeso. Atendei por vós e todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele comprou a igreja com o próprio sangue dele, o sangue da nova aliança que ele disse que seria derramado em favor de vós. Parênteses, essa passagem é espetacular para mostrar a divindade de Cristo. Porque o Pai não tem sangue e o Espírito Santo não tem sangue. E aqui diz que Deus derramou o próprio sangue. A única pessoa da Trindade que passou a ter sangue, com o milagre da encarnação, foi o Filho. Celebrando a ceia com os gentios, Paulo afirma que a nova aliança é baseada no sangue de Cristo. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Agora estou lendo algumas passagens para mostrar a grande novidade de que os gentios foram incluídos na nova aliança. O que é gentio? É todo aquele que não é judeu. Não é gentio com L, dizer que é uma pessoa meiga, educada, gentil. Não é gentio com L, gentio com O no fim. Quer dizer, gentio com L no fim não, com O. É não judeu. 1 Coríntios 11, 23 a 25, passagem que eu leio muito durante a ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Claramente. Fazei isto todas as vezes que eu beber, diz em memória de mim. Vamos a 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo ainda falando com gentios, se declara ministro da nova aliança entre eles. 2 Coríntios 3, de 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não por nós, não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por fim, em termos de passagens mostrando que o sangue de Cristo é o novo elemento básico da nova aliança, é o apóstolo João. Lá no livro de Apocalipse, ele descreve, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, quando ele viu e ouviu os quatro seres viventes, os 24 anciãos lá do Apocalipse, eles estavam cantando. Cantando o quê? Olha o conteúdo da música, do hino, que eles estavam cantando e João ouviu e anotou. Apocalipse 5 e 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és, se referindo ao Cordeiro, que é Cristo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto. E com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de Israel. É isso aí, não? Não. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quatro nomes diferentes ele usa para mostrar a universalidade da salvação pelo sangue de Cristo. Tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a nova aliança não seria mais apenas com os judeus, mas com qualquer ser humano que viesse a crer em Cristo como Salvador. Qualquer um que cresce na morte dele, na ressurreição dele, e o confessasse como Senhor. Claro, confessasse de coração. Desde o início da igreja, que Cristo fundou e voltou para o céu, os judeus têm podido se beneficiar da nova aliança. Claro, foi para eles também. Mas foi anunciado 600 anos antes de Cristo, para os próprios judeus. Embora, infelizmente, pouquíssimos judeus, comparativamente com o número total de judeus, muitos poucos tenham feito isto. Isto que? Se beneficiar da nova aliança. Crer em Cristo, que o sangue dele comprou os pecados dos que viessem a crer. Mas um dia, quando Cristo voltar, essa situação irá reverter e os judeus crerão em Cristo maciçamente. É assim que eu creio plenamente, e muitos creem assim, e serão salvos. O povo de Israel, de maneira geral, total, será salvo na segunda vinda de Cristo. Eu não vou ler, mas está em Romanos 11, 25 a 26, e lá diz, todo Israel será salvo, literalmente escrito desta forma. Quanto a nós, gentios, você, eu, em pleno século 21, estamos vivendo a profecia feita a Jeremias, dos judeus, mas que o Novo Testamento revela que não era só para judeu, era para todo mundo, e sendo assim, estamos dentro dela e vivendo essa profecia, talvez sem darmos o devido valor. Gente, tudo bem que o Evangelho seja razoavelmente simples, mas não tanto a ponto de dizer, diga Jesus e você está salvo, levante a mão, cante bem alto, glória a Deus, dê um bom dízimo e você está salvo, conforme anunciam hoje os charlatões evangélicos deste país. Não é assim não, tem que se entender o mínimo do que ocorre para que alguém possa dizer, eu sou salvo. Você é salvo por quê? Porque acredita em Jesus. Acredita como? Me explique aí. Como é esse eu acredito em Jesus? Provavelmente virão muitas explicações completamente desconectadas da essência da salvação pela fé em Cristo. Salvação é essa que é baseada no sangue dele. Agora eu sei que muitas músicas, muitos hinos falam no sangue de Cristo. Eu sei. Mas eu quero saber se você explicaria isto. E se todo aquele que se diz hoje evangélico, que eu não me diga evangélico, não sou evangélico, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, não me chame de evangélico, estarão quase me ofendendo. Porque qualquer um hoje que não seja católico e que professe algum tipo de crença em Jesus Cristo, por mais bizarra que seja esta crença, por mais distante das escrituras que esteja essa crença, sou evangélico. Então fica o evangélico para lá, que eu fico para cá, pregando o evangélico se converter e se tornar crente no Senhor Jesus Cristo. Evangélico tem muitos crentes salvos, sabendo que são salvos no sangue de Cristo e entendendo isto, é muito menos do que se pensa. Entender essas coisas é básico. Eu não gostaria que um membro da Igreja Batista Luz do Mundo não entendesse isto aqui. Não deveria nem ser membro desta igreja, porque é básico. Não entendeu o que é a salvação quem não explicar o que aconteceu com o sangue de Cristo, com relação à própria pessoa. Eu fui salvo pessoalmente, fulano de tal, CPF tal. Minha pessoa, meu ser, foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, tenho convicção disto. E de uma maneira bíblica saber explicar um pouquinho disto. Então, eu quero que cada um hoje aqui compreenda melhor o que ocorreu com você, que é crente, se é crente. Eu quero que vocês aprendam basicamente duas coisas sobre a nova aliança, além do que eu já coloquei, ou talvez até já mais detalhando o que eu já coloquei de uma maneira mais conceitual. Primeira coisa, como você foi envolvido nesta nova aliança? Como é que você entrou nessa aliança? Se você é crente, você faz parte dessa aliança, você está nela. Ninguém vai para o céu sem ter entrado nesse pacto, nesse novo pacto com Deus. Alguns contrastes aqui. Um judeu entrava no pacto antigo pelo nascimento judeu, filho de um judeu, com uma judia, lá vinha um judeuzinho. Aí se considerava o judeuzinho ao oitavo dia, pronto, ele já fazia parte da nova aliança. Caso ele não exercesse fé, ele teria um conhecimento apenas externo de Deus, para ensinar a lei de Moisés e tudo, mas se ele não fosse alguém de fé, ele ia saber externamente. Os judeus do tempo de Moisés viram literalmente as leis gravadas na pedra, e os descendentes dele ouviram a lei, ouviram profecias, cumpriram mil rituais, mas não tinham pensamento, não tinham conhecimento pessoal de Deus, muitos deles. Na nova aliança, as leis de Deus são gravadas não mais em tábuas de pedra, mas diretamente pelo próprio Deus nas mentes, nos corações dos que estão no pacto. Para o crente se sentir mais íntimo, 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 e sentir esta intimidade com Deus, que vem através de um conhecimento pessoal de Deus, e sentir a influência na sua própria vida destas leis, desses padrões de Deus. Vá falar dos padrões de Deus para quem não entendeu quem é Cristo e internamente exerceu fé pessoal nele. Pode explicar à vontade, pode até obedecer de uma maneira mecânica, externa, mas não vai ter entendimento. Tem gente que cita a Bíblia de cor, páginas e páginas, mas não entendeu a mensagem do Evangelho. Ou seja, os judeus foram impelidos para se envolverem com Deus, sim, por circunstâncias externas. Os crentes são impelidos por impulsos internos, íntimos. O Espírito Santo, é outro contraste que eu quero fazer, não habitava com o judeu porque ele era judeu. Então nasceu lá o judeuzinho, da mãe judia e do pai judeu. Então o Espírito Santo habita nele porque ele agora foi circuncidado e ele está fazendo parte agora de Israel e está encaixado na antiga aliança. Então ele agora é a habitação do Espírito Santo de Deus. É não. Não era. Era um desconhecido de Deus. Podia sacrificar à vontade depois que ele crescesse, mas se não tivesse fé, não estava incluído. E mais, mesmo o relacionamento do Espírito Santo com o judeu crente, o judeu que cria de fato em Deus, era diferente de hoje. Não, eu vou entrar aqui, é um assunto de discussão teológica, meio complicada. Essa questão da habitação do Espírito Santo no crente no tempo do Velho Testamento. Uns acham que ele habitava, outros acham que ele não habitava, porque no Novo é super óbvio. Pessoalmente, eu vejo que tem claramente uma diferença nesse relacionamento. Mas não vou entrar aí porque é outro assunto. E eu não sei que diferença exata era esta. Eu sei o seguinte, é dito claramente como se fosse uma novidade da nova aliança, o fato do Espírito Santo habitar naquele que entrasse na nova aliança pelo sangue de Cristo. É evidente para mim que não era exatamente assim no tempo do Velho Testamento. Então, como era? Não sei. A Bíblia não explica detalhadamente. Por isso é que entram essas discussões teológicas sobre este assunto. Mais uma coisa é evidente. Um judeu que fazia parte da velha aliança, porque era filho de judeus e era circuncidado, e por isso estava tecnicamente encaixado no antigo pacto, ele não era crente só por isto, e muito menos a habitação do Espírito Santo. Hoje, na nova aliança, quem se converte a Cristo torna-se imediatamente habitação pessoal do próprio Espírito Santo. Torna-se santuário de Deus. Este é um ensino que eu acho que nós nem arranhamos a superfície. A beleza, a profundidade. É constrangedor para nós imaginarmos. Eu, miserável pecador aqui, cheio de minhoca na cabeça, com pensamentos muitas vezes impuros, pecando, e mesmo se arrependendo, mesmo já sendo salvo em Cristo, mas ainda sou muito ruim. E do jeito que eu estou aqui, o Espírito Santo habita em mim? Não compreendo. Não, ele vai habitar quando eu morrer. Aí eu for glorificado, não tiver mais pecado nenhum. em mim, aí o Espírito Santo vem habitar em mim. É não. É não. Ele habita hoje em você, em mim, que somos crentes salvos pelo sangue de Cristo. É constrangedor. Comecei a ter esse digna. Mas sabe o que é que mostra isso? O poder do sangue de Cristo de limpar pecados. Você fica tão puro, tão limpo, pela fé no sangue de Cristo, que Deus olha e lhe vê tão santo quanto o Filho dele. Aí o Espírito Santo vem e habita. Como se os pecados que você comete, que comete, e eu cometo ainda, isso aí não tivesse mais efeito, que de fato não tem, para a nossa vida eterna. É fantástico isso. Infelizmente a gente, sei lá, entende pouco isso, pensa pouco nisso, porque se pensasse mais e entendesse melhor, iria pecar muito menos, ou pelo menos ter mais ódio e mais asco do pecado do que nós temos. Então, eu não vou ler as passagens, está lá em 1 Coríntios 3,16, dizendo que nós somos a habitação do Espírito Santo, mas eu quero ler uma que mostra essa passagem valiosíssima na minha maneira de ver, é que o fato do Espírito Santo habitar em nós nos dá garantia de salvação, nos garante. Romanos 8,16. É bonito demais. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muito forte e bonito isso. A convicção, meu irmão, minha irmã, que você tem de que é crente, foi colocada em você, é diariamente colocada em você pelo próprio Espírito Santo que habita em você. Quer dizer que esse negócio de conversão é lavagem cerebral? Quando alguém se converte a Cristo, é porque houve uma lavagem cerebral? Não, é não. É muito mais do que uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral, espiritual, física, mental, psicológica. Pode botar área da sua existência que vai estar envolvida nesta lavagem. Não tenho vergonha de dizer, lavagem cerebral, mas, meu amigo, lavagem cerebral é pouco com o que aconteceu comigo. E fique invejando-me, se você não quiser aceitar a crítica, você não tem ideia do valor desta lavagem que o Espírito Santo fez num pecador velho, ruim, como eu. E eu tenho certeza que sou filho de Deus. E uma certeza dessa não vem por mera lavagem cerebral. Vem por algo muito mais profundo. Que no caso a própria habitação do Espírito Santo é em nós. Versículo 11, voltando para Hebreus 8. Que passou a ser o nosso texto. E não assinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que é isto? Eu entendo assim. Os judeus conheceram a Deus por intermédio de homens, sacerdotes, profetas, reis. Os da nova aliança conhecem a Deus por revelação direta do Espírito Santo. Eu conheço a Deus, porque o Espírito Santo me revelou, como o crente diz. E agora, de acordo com Romanos 8,16, eu tenho certeza que sou filho de Deus. Muitas vezes essa convicção causa estranheza ao mundo. Quem é você para dizer com essa convicção toda aí de que é um filho de Deus? Você é muito arrogante. Aí o crente ri e vai dizer, não dá para argumentar muito não, porque eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Ih, a arrogância piorou, meu amigo. Vou fazer o quê? Eu vou só curtir o fato de que sou um crente habitado pelo Espírito Santo, com certeza de que sou salvo, uma certeza que foi me dada pelo Espírito Santo, e orar por você, meu amigo. Porque não tem outro jeito. Não é arrogância. É uma convicção muito profunda, colocada pelo próprio Deus, através do seu Espírito. A questão é que o conhecimento que o crente tem de Deus não é só cultural, não é só histórico, não é que ele conhece bem a Bíblia, no sentido das informações que estão lá, da geografia bíblica, das biografias dos personagens bíblicos, não é isto não. Não é só isso. Mas é pessoal, é um conhecimento íntimo, lá dentro do ser. Difícil, para não dizer impossível, de explicar, mas é assim. Quando o crente diz que não tem chefe espiritual aqui na Terra, eles não acreditam. Uma vez eu conversando com um primo meu, e sim, quem é o Papa de vocês? Não, nós não temos Papa. Ah, conversa. Deve ter um gringão lá americano, um batistão lá, que manda em tudo, não é? Mauro, abre o jogo. Eu digo, abre o jogo, rapaz. Não é assim. Não, mas qualquer organização humana tem quem... O chefão, tudo bem que ele não apareça, se meio por trás, mas vai ter um americanozão lá, um batistão pesado. E esquece esse batistão, porque não tem. Não há um chefe espiritual para o crente. Como é que nós podemos ter um chefe espiritual? Se o Deus triuno diz que o nosso mestre é ele próprio. Como é que nós vamos ter chefe espiritual humano? Se ele mesmo nos dá, através do Espírito, conhecimento das coisas dele e do reino dele, quem dá é ele, quem nos ensina é ele, não é um ser humano. Estou falando agora no ensino, não apenas, não é questão de didática, um microfone na frente e uma mesa de aula, coisa assim, não. É conhecimento interno. Não é. Quem é que ousaria se intrometer entre os ensinos de Deus e os corações dos seus filhos? Ninguém se intromete. Tal pessoa não estaria desprezando a palavra de Deus e duvidando da capacidade de Deus de transmitir aos seus filhos o que ele quer? Não estaria tal pessoa se dispondo a realizar um trabalho que Deus afirma ser exclusivamente dele? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu imprimirei as minhas leis. Aqui os versículos 10 e 11. Eu é que vou ensinar. Eu, é a tarefa dele. Então nós não temos hierarquia espiritual. Todos nós somos habitação do mesmo Espírito Santo. Fazemos parte do mesmo corpo, cuja cabeça não é o pastor. Não é o presbitério, não é uma convenção batista, ou sei lá de que denominação for, é o próprio Cristo. É o cabeça de cada igreja local e o cabeça da igreja geral. Acatamos, respeitamos, é claro, os pastores, mestres, mas até certo ponto. Eles são encarregados por Deus para explicar, tornar mais fácil o aprendizado das doutrinas, orientar, até mesmo dirigir o rebanho, mas não para impor convicções. Você tem de crer no que eu creio. Não. O pastor não tem poder de colocar conhecimento de Deus no coração de ninguém. Ele coloca na mente, nos ouvidos, nos cérebros. Isso aí o pastor faz, o pregador faz. Mas quem aplica do cérebro para o coração, para o espírito, não é uma atividade humana, não é do pastor, nem é ninguém, por mais convincente que seja, mas é um trabalho do próprio Deus. Então a autoridade humana de cada crente, a autoridade máxima humana sobre você, sabe quem é? A sua própria consciência. Porque é um instrumento que Deus usa para conversar com você e para lhe dirigir. É você próprio. A maior autoridade humana sobre você é a sua própria consciência. Não é a consciência, nem a língua, não é o palavreado, as pregações do pastor, dos professores e mestres de uma igreja. É a própria consciência. Deus fala com você diretamente através dela. Aliás, um parênteses, é por isso que o crente deve estar sempre com essa consciência perfeitamente alinhada com a palavra de Deus, limpa, pura, sensível, para receber corretamente os impulsos, a orientação que o Espírito Santo vai lhe dar. Se a consciência é o órgão que você tem para Deus comunicar com você, cuide dela, porque assim vai haver interferência, vai conversar com alguém com um telefone cheio de chiados, fica ruim a comunicação. Então, uma consciência endurecida, com calo, uma consciência ruim, suja, ela vai entender muito mal o que Deus quer transmitir, e ela é o canal. Agora, essa consciência vai se utilizar de verdades que a Bíblia revela. Verdades essas que serão explicadas pelo pastor, pelo pregador, mas quem vai moer isto tudo e, no final, quem vai produzir suas convicções pelas quais você vai morrer, se preciso for por Cristo, não são as palavras do pastor. Você vai morrer porque a sua consciência adquiriu convicções com base no que ouviu, no que leu, no que conversou e no que processou. Mas, na realidade, você morre, se preciso for por Cristo, por causa das convicções que Deus lhe deu através da sua consciência. Não temos realmente quem mande nas nossas consciências, nas nossas crenças, na nossa fé. Segunda característica desta nova aliança. A primeira que eu quis falar é como é que nós fomos envolvidos nela. A segunda, já estou rumando para o encerramento, é que ela é uma aliança fora de equilíbrio. Fora de equilíbrio, pai? Uma aliança tão excepcional, especial, desta aqui, que Deus fez com os crentes, com os judeus, com os gentios, com todos que viessem aqui em Cristo. O senhor vem dizer que é fora de equilíbrio? Venham. Ela é desigual. Não é razoável. Todo contrato pressupõe uma desconfiança mútua entre as duas partes. Você aluga minha casa, mas você vai cuidar dela. Se não cuidar, multa tal e tal, pinta tudo de novo, faz tal, tal, tal. Bom, mas tudo bem, mas você vai me pagar. E eu tenho que prometer que minha casa é minha mesmo, porque você aluga minha casa. Depois vem alguém dizer que a casa não é minha, é de outro, você tem que sair da casa, já pintou a casa. Bom, se eu disser que a casa é minha sem ser, isso. Todo contrato, ele prevê obrigações e penalidades de quem não cumprir. Ou seja, ele procura ser equilibrado para as duas partes, razoável. Pois o contrato de Deus conosco, na nova aliança, simplesmente não tem esse equilíbrio. É um contrato absolutamente desigual. Toda a nossa parte é crer em Jesus Cristo. Claro, um crer que leva ao reconhecimento natural de que uma criatura deve estar submissa ao seu Criador. Claro, como Cristo é o Criador, então esse crer em Cristo inclui o fato de que eu preciso ser submisso a Ele. Eu acredito em Jesus, como eu acredito em Pedro Álvares Cabral. Não, não é assim. Não é um conhecimento histórico, simplesmente. Não é um acreditar puramente histórico. Você crê. Crê. O que, aliás, é óbvio para uma criatura. Deveria ser, mas o pecado atrapalhou isso. Crê no Criador. Óbvio. Eu sou uma criatura. Não tenho poder para coisa nenhuma. E Ele me criou, eu vou... Claro que eu acredito nele. Pois bem, e você vai submeter a ele também. Claro, ele me criou, ele manda em mim. Então, eu vou me submeter. Então, o que eu quero dizer é que a nossa obrigação é o óbvio. Acreditar e crer e submeter-se e adorar o nosso Criador. Jesus Cristo, o Deus triunfo. Tudo mais é com Deus. A nossa eleição é com Deus. Nossa chamada, o suprimento da fé, levar ao arrependimento, converter, justificar, santificar, glorificar no futuro, tudo é com Deus. A parte dele é tudo. Detalhe, vejam a parte que coube ao filho: morrer, assumir a natureza humana. Só isso já seria terrível para quem é Deus, esteve sempre desde o princípio com Deus. Mas ele assumiu a forma humana e, como se fosse pouco, sofreu terrivelmente e morreu numa cruz. A parte dele é esta, um contrato leonino, como se usa dizer, completamente desigual. Ele faz tudo. E nós apenas cremos. Amém mesmo. Acredito nisso tudo e me submeto a esse meu Deus. Mas, peraí, um minutinho aqui. Não já é obrigação sua crer em Deus? É. E o que mais no contrato da sua parte? Não tem. Ele fez todo o mais. Qual o motivo de tanta desigualdade, hein? É uma segunda característica da nova aliança. Primeiro, é desigual. Segundo, ela é altamente misericordiosa. É versículo 12 do nosso texto, Hebreus 8. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. O perdão dos pecados em Cristo é um ato de infinita misericórdia, gente. E mais, se dependesse de nós, só o crer, nós nem cumpriríamos esta parte, por mais óbvia que seja, por mais obrigação que seja, nós não conseguiríamos. Por quê? Porque a nossa natureza pecadora não nos permitiria um arrependimento sincero, não nos levaria a crer em Cristo profundamente, realmente com arrependimento. Não levaria, nossa natureza pecadora não deixa. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não tem nenhum. Então a nossa natureza não deixa, ou não deixaria, nós cumprimos a parte óbvia, que é crer. Vá pregar o evangelho no meio do mundo para você ver a resistência para o que é, deve ser natural e óbvio. Pois bem, lá vem de novo Deus, na sua iniciativa, na sua misericórdia, plantar em nós uma nova natureza que nos permitiu agora enxergar a verdade em Cristo, despertar espiritualmente e fazer com que nós creiamos de todo o coração. Providência dele. É Deus quem nos conduz ao arrependimento, nos ensina o apóstolo Paulo. E quando exercemos essa fé, levados pelo Espírito Santo, então, como que nós aí sim cumprimos a nossa parte e passamos a receber todos os benefícios da nova aliança? Mas observem que até o cumprimento da nossa parte é ele que nos capacita a cumprir. E ao sermos justificados, então, pela fé em Cristo, Deus nos vê tão inocentes, tão sem pecados quanto o próprio Jesus Cristo. Olha, é um contrato maravilhosamente desigual. E um contrato maravilhosamente misericordioso. Essa que é a verdade. Eu quero terminar com uma pergunta que todo crente deveria se fazer. O que que eu fiz para receber tanta misericórdia? Esta é uma pergunta que você todo dia deveria se fazer quando acordasse. O que que eu fiz? Eu dormi crente e acordei crente. Dormi crente e acordei crente. E vou ser crente o resto da existência eterna, que nem resto tem. O que que eu fiz? Nada. N-A-D-A. Nada. Isso é péssimo para o orgulho humano, que gosta de fazer, gosta de comprar, gosta de merecer, gosta de se gabar. E esta verdade do evangelho é ofensiva ao homem arrogante, presunçoso, prepotente, que não quer receber nada de ninguém, nem de Deus, quer ter direito. Deus fez um pacto conosco e nos capacitou a cumprir a nossa parte. E esse Deus ainda tem prazer de dizer que é o seu pai, e você faz parte do povo dele. Tem prazer em se identificar como o nosso pai, se identifica como o nosso pai, e nós como seus filhos. Todo dia, meu irmão, minha irmã, dê graças a Deus por ter sido escolhido para fazer parte desta nova aliança no sangue de Cristo. E não entristeça a Deus, como os judeus, em geral, entristeceram com péssimo cumprimento na antiga aliança. A melhor maneira de você provar que valoriza o sangue de Cristo, que entendeu a sua participação na nova aliança, no sangue dele, é viver da maneira santa como ele viveu. Deus não lhe vê sem pecado? O Espírito Santo não testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus? Você não é agora cordeiro com Cristo? Pois viva como tal. É a melhor maneira que você tem de mostrar gratidão a Deus, de mostrar coerência aos homens, às pessoas, pelo que foi feito em você. Quanto a você, amigo, amiga, que por acaso esteja aqui ou vai ouvir essa pregação de outra forma, não gostaria de ser escolhido também? Olha a minha pergunta. É Pastor, e adianta alguém querer ter sido escolhido? Ter sido eleito? Se adianta ou não, eu não sei. Eu digo o seguinte, diga para ele. Você gostaria de entrar nessa nova aliança? De ser alvo dela, beneficiário dela, ter sido escolhido para fazer parte dela? Não é Deus que faz tudo? Então você gostaria de fazer parte, de ter sido escolhido para fazer parte dela? Diga a ele, peça salvação e se humilhe diante dele e se exponha à palavra dele. Peça humildemente que ele lhe tome pela mão, lhe conduza para fora do reino das trevas, onde você faz parte, e que ele então lhe introduza no sangue de Cristo, no reino de Cristo. Peça a ele. Eu não consigo imaginar que Deus olhará de lado um pedido humilde desse e sincero deste e desprezará esse brado de um ser humano que pede com todo o quebrantamento salvação em Cristo. Não consigo imaginar. Ele vai ouvir um pedido assim e vai lhe salvar. E ao se ver salvo, você olhará para trás e vai descobrir, ué, eu fui escolhido também. É assim que eu trato a questão da eleição. Não é querer explicar filosoficamente, tal, ninguém vai entender. Mas de uma maneira muito prática, é assim. Você quer? Está achando ruim? Porque não foi escolhido? Ah, fulano foi, eu não fui. Meu tio foi, eu não fui. E ele diz que é salvo e que tem convicção de que é salvo. Eu morro de inveja, eu quero ser também. Ah, porque Deus não me escolheu. Espera aí, não reclame não. Diga para ele. E peça, peça, peça. Se humilhe, se humilhe. Chore, peça, peça, peça. Senhor, me dá salvação, me dá salvação. Que ele lhe dá. Aí ao lhe dar, você vai ver. Ué, eu era escolhido. Graças a Deus por isto. Honre a nova aliança, você, meu irmão, crente. No sangue de Cristo. E corra para os pés de Cristo, você que não tem ainda sido beneficiado nela ou por ela, através de uma falta de fé, peça a Deus que Ele vai lhe dar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta pregação. Espero não, que não tenha sido muito complexa, porque é densamente teológica, mas que tenha sido compreendida pelos que estão aqui presentes. Obrigado pelos que somos crentes, e salva aqueles que não são. Sempre quando falamos em salvação, sabendo que a base é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. É em nome dele que te pedimos, de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.